62 quilômetros quadrados de florestas na Amazônia Legal foram destruídos somente em fevereiro deste ano, segundo os últimos dados divulgados pelo Imazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, a área equivalente a uma vez e meia ao Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em janeiro, a devastação havia sido de 51 quilômetros quadrados. 65% da área devastada estava em Mato Grosso. O Pará respondeu por 25% da devastação, seguido de Roraima e Amazonas com 4% cada e Rondônia com 2%.
A devastação é maior justamente nos estados onde a chamada fronteira agrícola se expande, substituindo por plantação de soja, eucalipto e pasto aquilo que era floresta. E os reflexos não são apenas ambientais. Além de agravar o aquecimento global, a devastação traz o risco de nova epidemia de uma doença descoberta há 100 anos, a Chagas. É o que revela a quarta reportagem da série Alerta Brasil, que tem produção de Marina Uti.
Alerta Brasil. 100 anos da descoberta da doença de Chagas.
Na centenária batalha entre o homem e a doença de Chagas, um novo elemento: a devastação ambiental. Pesquisas iniciais indicam que em alguns hábitats pode haver ligação entre a derrubada de matas e o incremento no número de vítimas da doença. Não há ainda estudo conclusivo, mas a especialista do Instituto Oswaldo Cruz, Ana Maria Jansen, acredita que, pelo menos na Amazônia, a contaminação do açaí com o protozoário causador da doença de Chagas pode ser atribuída ao avanço humano sobre o sistema natural. Ela pesquisa a relação entre a fauna e o equilíbrio ecológico e explica que pelo menos uma coisa é possível afirmar: manter a diversidade de animais nativos de cada região é importante para evitar o alastramento de doenças. É o que ela chama de efeito tamponador.
Por exemplo, se você tem rato, gambá, cachorro, o porquinho da Índia e tal, digamos que um parasita X se multiplique de uma maneira excepcional no porquinho da Índia. Só que o porquinho da Índia comparece com apenas 10% em relação ao total dos outros bichos. Ou seja, 10% daquela população de bichos é composta de porquinho da Índia. Significa que o porquinho da Índia não vai ter tanta importância na dispersão do parasita. Porque até um inseto vetor encontrar outro porquinho da Índia, ele já encontrou 300 outros bichos que não são bons reservatórios. E se nós matemos todos os outros animais, só sobram os porquinhos da Índia. Na ausência de predadores, por exemplo, e de competidores por substrato ou de nutricional, qualquer coisa, os porquinhos da Índia vão se multiplicar enlouquecidamente. A chance do inseto X se contaminar e amplificar o ciclo também.
Desde 2006, quando o Brasil recebeu o certificado de país livre de contaminação com doença de Chagas por meio do barbeiro Infestans, a impressão errônea generalizada foi a de que o país tinha acabado com a contaminação por meio de picada de insetos. Mas não é a realidade. O Brasil tem cerca de 130 espécies de barbeiro que podem transmitir o protozoário. Querer extingui-las seria criar um desequilíbrio ecológico de efeitos desconhecidos. Por isso, o sertanejo, o amazonense e todo morador de área rural precisa aprender a conviver com o barbeiro. E isso é uma questão de educação, como aponta a pesquisadora do Instituto René Rachu, Liléia de Otaíldi.
Encontrar eventualmente barbeiro dentro de casa não significa ter doença. Significa que você tem um ambiente com um mínimo de preservação no seu entorno, de onde saem os bichos. O que a gente não pode permitir de jeito nenhum é que esse barbeiro colonize a casa.
É o que acontece na casa da artista plástica Cristiane Neto, que vive na zona rural, na região da área de preservação ambiental conhecida como Serra do Cipó. Para tentar manter os barbeiros longe de casa, Cristiane mantém uma área reflorestada em torno da casa. Mas se eles insistem em entrar, encontram numa antiga tecnologia arquitetônica, que já foi vilã da doença de Chagas, a arma perfeita para impedir que os insetos consigam formar ninhos dentro de sua casa e se domiciliar. A casa de pau a pique, se bem feita, já não assusta mais.
se as pessoas constroem um bambu a pique, um pau a pique, sem o cuidado em fazer um reboco bem feito, sem o cuidado na divisão das paredes, né, preencher bem com o reboco, qualquer inseto pode se instalar, né, não só o barbeiro. A nossa opção, pela arquitetura de terra que a gente chama, é porque a térmica da casa, ela é outra quando você tem a casa feita de terra. Então, em momentos em que a temperatura ambiente está quente durante o dia, a casa por dentro, ela está fresca. E quando é à noite que a temperatura ambiente esfria, a casa fica quente por dentro.
Marina Uth para a Rádio UFMG Educativa.
Amanhã, na última reportagem da série Alerta Brasil, 100 anos de descoberta da doença de Chagas, você acompanha como o êxodo latino-americano em direção aos países desenvolvidos tem levado à internacionalização da doença e ainda como enfrentar as novas formas de disseminação da doença. A série tem produção de Marina Uth, trabalhos técnicos de Gilberto Correia e coordenação de Tassiana Arce.